Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Conscientes do contexto de vida e destino da nova criatura. Capítulo 11. A grandeza da armadura de Deus em contraste com a amplitude e intensidade dos conflitos no mundo. Conforme já vimos em capítulos anteriores, algo muito relevante para observarmos na descrição que Paulo faz da luta central dos cristãos no mundo é em relação a quem ou o que ocorre esta luta. Se, por um lado, temos pessoas simples e que individualmente vêm a crer no Senhor Jesus sendo chamadas a vestirem a armadura de Deus, por outro lado, temos principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças das regiões celestiais da maldade que se opõem a estes que passam a crer em Cristo Jesus, conforme podemos rever mais uma vez no texto que segue abaixo. Efésios 6, 11 até 13. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Ao descrever sobre o contexto de luta dos cristãos no mundo, Paulo reforça que a luta deles não é meramente contra outros indivíduos que se opõem a eles ou simplesmente contra sangue e carne, mostrando que se de um lado há simples pessoas que creem em Cristo, do outro lado há estruturas e ajuntamento de inimigos contra as suas vidas. Algum cristão, em particular, até pode ser fisicamente mais forte do que algumas pessoas que cooperam com um principado, um reino ou sub-reino. Porém, o cristão como pessoa, indivíduo ou ser humano certamente é menor do que muitos principados e as estruturas que estes utilizam para se manifestarem e atuarem no mundo. Diante disso, pode, então, um simples cristão, revestido de toda a armadura de Deus, resistir ao mal e permanecer inabalável diante da amplitude de ações que muitas vezes os seus oponentes vêm a apresentar? Em resposta a esta última pergunta, entendemos que se um cristão pensar nos aparatos da armadura de Deus em comparação equivalente a uma armadura de um soldado sob condições somente naturais, ele, obviamente, poderá ficar inclinado a pensar que ele não está de fato tão protegido como necessitaria estar. Entretanto, se um cristão se mantiver consciente de que o revestir-se de toda a armadura de Deus é equivalente a revestir-se de Cristo Jesus em vários dos seus atributos, este mesmo cristão poderá compreender que apesar de sua pequenez diante dos inimigos, toda a armadura de Deus a ele oferecida no Senhor é incomparavelmente mais soberana e poderosa do que os seus inimigos, pois ela é a própria proteção de Cristo e de seus atributos sobre a sua vida. Assim, não importa o tamanho ou a amplitude dos oponentes dos cristãos, a declaração de Deus para os seus filhos em Cristo Jesus é. 1 João 4, 4. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, os falsos espíritos ou falsos profetas, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo, passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. 2 Tessalonicenses 3, 3. Todavia, o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno. Independentemente da amplitude ou aparência de grandeza de um principado e suas estruturas, a palavra de Deus declara que um cristão revestido de toda a armadura de Deus pode, sim, resistir às ciladas do diabo apresentadas por meio dos principados e suas estruturas. Quando ele permanece em Cristo Jesus, aquele que nem a morte e nem os poderes das trevas puderam reter em suas ânsias, grilhões, cadeias ou prisões, um cristão pode, sim, permanecer inabalável na sua condição de filho de Deus ou filho da luz. Atos 2, 21 até 24. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras: Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Sim, revestido de toda a armadura de Deus, um cristão pode resistir às ciladas do diabo e remir o tempo de sua vida para viver e andar segundo a vontade de Deus. Pois a armadura da qual o cristão é chamado a se revestir é aquele que, além de vencer o pecado, a condenação da lei, a morte, o inferno e todos os poderes das trevas, também é aquele que foi ressurreto dentre os mortos e foi estabelecido por Deus como o Senhor e Rei sobre todo o principado e potestade que se possa nominar nos céus ou na terra, exceto, obviamente, ao próprio Pai Celestial que tudo sujeitou aos pés de Cristo. Hebreus 2, 14 até 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, Cristo, igualmente, participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Atos 2, 36. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. 1 Coríntios 15, 27. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E, quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente, exclui aquele que tudo lhe subordinou. Se um cristão pensa na armadura de Deus como um conjunto de posturas que devem ser realizadas por um ser humano e que dependem da sua própria força para serem realizadas, de fato ele deveria ficar muito preocupado diante dos vis e poderosos inimigos que se opõem a ele. Entretanto, quando o Senhor chama aos cristãos para se revestirem de toda a armadura celestial, ele o faz para que o próprio Deus e as suas virtudes sejam a proteção do cristão. Assim, cabe ao cristão atender ao chamado para se revestir de toda a armadura de Deus pela comunhão com Cristo Jesus, bem como permanecer revestido dela independentemente do tamanho da oposição contra a sua vida, sabendo que a própria armadura é aquilo que efetivamente o protege quando dela está revestido, a qual é o próprio Senhor Jesus Cristo, sua autoridade, sua palavra e o seu poder sobre tudo e todos. Pelo fato de terem escolhido ao Senhor por proteção é que os salmistas se expressavam dizendo, o Senhor é o meu escudo e a minha fortaleza, não dependendo eles de si mesmos, mas cuidando de permanecerem naquele que era a proteção e firme refúgio de suas vidas, quer as oposições fossem pequenas ou específicas ou quer fossem como grandes tormentas ou tempestades. Na descrição do contexto de luta apresentado no texto que menciona toda a armadura de Deus, as Escrituras não negam a amplitude ou pujança dos oponentes dos cristãos e nem dizem para os cristãos desprezarem ou serem levianos com as forças contrárias às suas vidas em Cristo, pois elas de fato podem ser muito mais fortes que um cristão meramente em sua condição natural. Por outro lado, porém, as Escrituras não declaram para os cristãos ficarem atemorizados com os inimigos, pois em toda a armadura de Deus que lhes é oferecida do céu se encontra também uma perfeita provisão para eles poderem resistir às ciladas e ao dia mau pelo fato desta armadura ser equivalente à proteção do próprio Senhor para com aqueles que nele confiam. Entendemos ser muito necessário e significativo o cristão estar ciente sobre a amplitude envolvida nas suas lutas no mundo. pois a instrução das Escrituras para um cristão se fortalecer não é para um cristão se desenvolver e crescer em sua própria força e poder para enfrentar os principados, mas para que o cristão pessoalmente se fortaleça no Senhor ao revestir-se de toda a armadura que Deus lhe disponibiliza, visto que é na armadura, que é o Senhor, que está o poder de proteção para um cristão. Jeremias 17, 5 e 7. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Um cristão não é chamado para gloriar-se em sua própria força diante de seus semelhantes e similarmente também não diante dos inimigos de sua alma, pois o cristão em si, diante do mundo, é muito fraco, não o sendo, porém, o Deus por quem um cristão foi salvo e no qual ele é chamado a gloriar-se. A armadura de Deus não faz do cristão um homem ou uma mulher forte ou grande como se ela fosse um fortificante ou anabolizante, mas expressa a possibilidade de um homem, de uma mulher ou de uma criança, apesar de fracos, estarem revestidos de um imensurável poder que é plenamente poderoso para protegê-los em tudo para poderem permanecer na vontade de Deus. 2 Coríntios 11:30. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Mas, 2 Coríntios 12, 9 até 10 Então, ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. 10 Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque, quando sou fraco, então, é que sou forte. Se um cristão se reveste da verdade, justiça, fé, do Evangelho da paz, da palavra e salvação do Senhor, ou que estão em Deus, o cristão está fortemente revestido apesar de o próprio cristão ser ainda fraco na sua condição natural. Ou ainda, são as virtudes de Deus sobre o cristão ou no cristão é que lhe dão a cobertura e proteção que este necessita para o seu coração e a sua vida. A postura pessoal de um cristão estar em Cristo lhe é creditada como garantia de proteção de que nada pode lhe separar do amor de Cristo, porque Cristo é eternamente amor, e nada pode separar Cristo da sua virtude de ser amor e cada um dos aspectos de toda a armadura de Deus. Portanto, o contraste aparente do conflito entre principados e suas poderosas estruturas contra um simples cristão pode parecer imensamente desproporcional e assustador. Porém, se uma pessoa está em Cristo e Cristo está nela, esta proporcionalidade, na esfera espiritual, é vista sob a perspectiva contrária, pois nada é comparável à grandeza do Senhor e do seu poder. Jamais alguma criatura, individualmente ou organizada em principados, poderá alcançar uma condição de ser maior que o Pai Celestial, o seu Filho amado e o Espírito Santo. Salmos 2, 2 até 4 e 10 até 12. Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Agora, pois, ó reis, sede prandos, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Isaías 40, 25 até 31. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, Dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouviste que o Eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Apesar do aparente contraste de proporcionalidade que pode haver entre um cristão e os principados que atuam no mundo com as suas estruturas, o cristão repousa seguro no seu Criador, Salvador e Senhor quando se utiliza daquilo que Deus lhe provê. Um aspecto que reforça mais uma vez o quão essencial é para o cristão saber que toda a armadura que Deus lhe proporciona é a pessoa viva do Senhor Jesus Cristo, bem como o viver e andar em conformidade com as instruções do Senhor. O contraste entre um indivíduo que usa a armadura de Deus quando comparado com o tamanho dos principados que atuam no mundo pode de fato ser imenso. Porém, este contraste é a favor do cristão que com reverência usa a armadura que do céu lhe é oferecida, pois o próprio Senhor se põe ao lado daquele que nele confia. Quando, por exemplo, um cristão se reveste da justiça de Deus, ele está se colocando sob o próprio Cristo ou em Cristo. Assim, esta proteção da justiça somente poderia ser ultrapassada se os oponentes pudessem vencer o próprio Cristo e sua justiça. De forma similar, quando alguém embraça a fé no Senhor, o próprio Senhor se interpõe como aquele que anula a força dos dardos inflamados do inimigo que querem abalar a fé de uma pessoa. E antes de finalizar o presente capítulo, entendemos ser ainda muito necessário destacar que o fato de Deus ser o Senhor Altíssimo, incomparável ou todo-poderoso e que um cristão pode se revestir deste Deus ou pode se encontrar nele não implica em dizer que um cristão é chamado para estar revestido de poder para passar a realizar exibições altivas ou extravagantes de poder perante os seus semelhantes, o mundo e os principados. Embora Deus seja plenamente poderoso para realizar ações extraordinariamente grandes em poder para realizar o livramento dos seus filhos, o Senhor, muitas vezes, escolhe os caminhos mais simples e humildes aos olhos do mundo para intervir em prol daqueles que nele depositam a confiança. Deus sabe livrar ou proteger a todo aquele com o qual ele intenta fazê-lo por meio de intervenções e manifestações de grande visibilidade. Entretanto, Deus também sabe fazê-lo perfeitamente por meio de instruções, direcionamentos e intervenções que levam aos cristãos a encontrarem a provisão de livramento e proteção em aspectos considerados humildes ou até desprezíveis pelo mundo e seus principados. 2 Pedro 2, 9. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar, sob castigo, os injustos para o dia de juízo. Por agir em tudo em justiça, o Senhor sabe fortalecer um cristão para este permanecer atuando em determinados aspectos ou lugares ainda que tenha oposição neles, como era o caso de Daniel na corte de quatro impérios distintos. Por outro lado, por sempre agir fundamentado em sua justiça e longanimidade, Deus também sabe quando um cristão deve se retirar ou até fugir de certa situação na qual o Senhor ainda não confrontará aqueles que se opõem ao reino celestial, como instruiu a José a fugir quando o Senhor Jesus ainda estava como um menino no mundo. Assim, em sua suprema sabedoria, Deus pode orientar as pessoas tanto a evitar conflitos como também para que resistam o inimigo até o fim mediante a justiça celestial, similarmente a como o Pai Celestial instruiu e fortaleceu a Cristo a vencer até o fim na cruz do Calvário para, por meio da morte de Cristo, expor à vergonha os principados e potestades que tão fortemente se opuserem em tudo a Cristo no mundo e, principalmente, porque este era o caminho para nos conceder novidade de vida no Senhor. Colossenses 2, 13 até 15. e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Além disso, o revestir-se de toda a armadura de Deus coopera com o cristão inclusive de forma preventiva contra as ações do mal, pois ao conhecer a verdade, a justiça e a instrução do Senhor concedida por intermédio do Espírito Santo, um cristão também anda em caminhos pré-escolhidos para ele pelo Senhor e nos quais este cristão pode evitar muitos dissabores e confrontos com as ciladas e oposições contra a sua vida. Ou seja, toda a armadura de Deus é para ser utilizada continuamente ou inclusive em tempo de paz para o cristão previamente também poder ser instruído pelo Senhor para andar nos caminhos de paz. Um cristão que em tempos de paz recorre ao Senhor pode inclusive ser poupado de muitas tentações, conforme apresentado em alguns textos abaixo e abordado mais amplamente sob o tema O Evangelho da Justiça de Deus. Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, o Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 6, 9, 10 e 13. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Romanos 12, 17 até 19. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Portanto, o fato de Deus ser plenamente poderoso para livrar e proteger os cristãos das ciladas do diabo e dos dias maus de forma alguma deveria ser visto como um incentivo para um cristão ficar exposto desnecessariamente ao mal ou ser leviano com qualquer tipo de mal, pois o mal não é algo com o qual um cristão deveria lidar imprudentemente. Não é porque Deus é poderoso para salvar os seus filhos dos principados oponentes e suas estruturas que os cristãos deveriam adotar ações deliberadas que os colocam em constante ou maior grau de perigo ou de conflito. Não é porque Deus disponibilizou uma armadura perfeita ou completa para o cristão que este deveria sair por tudo que é canto e lugar para enfrentar o mal e testar esta armadura. Por ser fiel ao Senhor, Daniel foi lançado na cova dos leões, e o Senhor o livrou. Porém, de forma alguma, Daniel intentou entrar na cova dos leões e nem iria se atirar nela somente para ver se Deus iria livrá-lo. Um soldado sóbrio, consciente de que uma luta específica pode causar a sua morte, jamais deveria querer entrar em um combate real e perigoso somente para testar as suas forças, por mais que tenha se preparado para o caso de a luta ser inevitável. O Senhor anela por conduzir os seus filhos aos pastos verdejantes e às águas tranquilas. E se os filhos tiverem que passar pelo vale da sombra e da morte, também ali o Senhor os conduz, protege e consola. Porém, por sua própria iniciativa, nenhum cristão deveria buscar ir aos lugares perigosos, pois se o fizer sem que o Senhor tenha ido à sua frente, ele também estará exposto a não ter ao Senhor como o escudo da sua vida. No sentido considerado nestes últimos parágrafos, a consciência do grande contraste que pode existir na oposição de principados e suas estruturas em relação a um cristão deveria, então, servir para o cristão não pensar que o conflito não é tão acirrado assim, pois ele pode ser sim. E a prudência é uma das essenciais virtudes do cristão para resistir ao mal e em tudo deveria fazer parte do seu viver e andar no mundo. Em todo o denominado Novo Testamento, o cristão é instruído muito mais a ficar em uma posição de estar em Cristo e na posição de resistir ao reino das trevas do que adotar uma posição de enfrentamento dos poderes das trevas e de seus agentes. Um cristão sempre deveria agir em cautela quanto a se levantar e se mostrar indignado com certas opressões e injustiças que vê no mundo, pois, muitas vezes, a cadeia de comandos que está por detrás delas é maior do que ele realmente vê. E, portanto, a sua oposição às injustiças que percebe no mundo deve, antes de tudo, ser apresentada diante do seu Senhor, o qual é poderoso para ouvir e atender aqueles que clamam ao Eterno Rei da Justiça e da Paz. Eclesiastes 5, 8. Se vaiares em alguma província, principado, opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora, e sobre estes há ainda outros mais elevados que também exploram. Lucas 18, 7 até 8. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra. Desta forma, em vez de querer ter fé para sair mundo afora enfrentando toda e qualquer injustiça praticada nele, embraçar o escudo da fé é primeiramente embraçar a fé que é perseverante em orar diante do Senhor, de dia e de noite, pedindo que o Senhor faça a justiça segundo a justiça celestial. Uma pessoa temente a Deus não é chamada para criar ministérios de indignação e sair enfrentando todos os principados e estruturas que no mundo se opõem a Deus e à justiça de Cristo. Antes de tudo, um cristão é chamado a agradar-se primeiramente do seu Deus e a ele confiar os seus caminhos para estar escudado em tudo pelo Senhor, o que tão claramente nos é exposto também pelo salmista no texto abaixo. Salmos 37, 1 até 8. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e fez o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito, como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele, não te irrites por causa do homem que práspera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente, isso acabará mal. O que este último salmo ensina, então, não é exatamente o chamado do Senhor para que todo aquele que tem temor a Deus se agrade de Deus ou se revista de Deus. O que o salmo acima ensina não é para as pessoas embraçarem a confiança em Deus e inclinarem os seus corações para seguir os caminhos que o Senhor as instrui a seguir. E ainda, não é para as pessoas revestirem-se da justiça de Deus para a qual elas são chamadas no Senhor em vez de revestirem-se da justiça e da vingança própria. O que o texto do último salmo ensina não é exatamente permitir que a palavra ou a instrução de Deus mostre o que é reação de alma e o que é a verdade no espírito do Senhor, dividindo assim alma e espírito. O que este salmo ensina não é precisamente que o Senhor é a salvação em todas as situações. Assim, quando as palavras do salmo em referência declaram que o Senhor fará sobressair a nossa justiça, elas, segundo o princípio das palavras coligadas, estão se referindo a Cristo como a nossa justiça, da qual todo cristão deveria revestir firmemente o seu coração. Jeremias 51, 10. O Senhor trouxe a nossa justiça à luz, vinde, e anunciemos em Sião a obra do Senhor, nosso Deus. Jeremias 23, 6. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro, será este o seu nome, com que será chamado, Senhor, justiça nossa. Mais uma vez, então, perguntamos, qual é o primeiro posicionamento que o cristão deve adotar para evitar conflitos ou estar preparado diante de oposições que se apresentam a ele? Em tudo, um cristão sempre é chamado primeiramente para estar em Cristo e estar no Senhor que vai à frente das suas tropas ou no Pastor Eterno que vai à frente das suas ovelhas. Assim, quando um cristão é chamado a revestir-se de toda a armadura de Deus, ele é chamado a estar ciente que a sua primeira atenção nas lutas no mundo não é em relação aos principados e potestades propriamente dito, mas se ele está permanecendo de forma humilde na comunhão com o Senhor, lembrando-se que é do Senhor que vem toda a sua força e provisão que o guarda e protege. Recordamos aqui novamente que antes de Paulo narrar sobre toda a armadura de Deus, ele exorta aos cristãos a se fortalecerem em Deus, bem como o fez ao dizer: Estai, pois, firmes no Senhor, revestindo-vos de cada um dos aspectos por ele disponibilizado a todos aqueles que nele creem. Conforme podemos ver também no texto abaixo, o sujeitar-se a Deus em humildade precisa resistir ao diabo, pois é somente pelo Senhor, no Senhor e segundo a instrução do Senhor que um cristão pode permanecer inabalável contra os inimigos de sua alma. Tiago 4, 6 até 7. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Toda a armadura de Deus nunca falha, não importando o tamanho da oposição das trevas. O que pode acontecer é de um cristão se abster de buscar se encontrar revestido de toda a armadura de Deus ou se abster de buscar estar em Cristo Jesus para também por meio dele viver e andar. Se um cristão se humilhar diante de Deus e resistir ao diabo, Deus protege o cristão, lhe dá sabedoria do alto e lhe proporciona a justiça vinda do céu, fazendo até com que o diabo fuja diante desta pessoa. Tiago 4, 7 e 10. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Portanto, a vitória do cristão contra os principados e suas estruturas de poder deveria começar antes mesmo do conflito direto com eles. Ela deveria começar na posição de humildade do cristão diante do único Senhor que pode prepará-lo, revesti-lo para as oposições que possam surgir no mundo e conceder-lhe a vitória. O cristão é chamado para se preparar em Cristo e aguardar que o Senhor lhe instrua onde ou até onde deve avançar no mundo. E uma vez que está no mundo em conformidade com a vontade de Deus, o cristão continua sendo chamado para permanecer unido a Cristo em tudo o que fizer e por onde andar. 1 Coríntios 9, 26. Assim curo também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. 1 Tessalonicenses 5, 8 até 10. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Quando um cristão está mais consciente das principais lutas e ciladas que o diabo tenta apresentar contra a sua vida, ele perceberá que as maiores lutas e as mais vis ciladas contra ele provavelmente serão aquelas que querem afastar este cristão de Cristo para ele não permanecer verdadeiramente e continuamente no Senhor. E isto porque quando um indivíduo deixa de estar em Cristo, o contraste da amplitude dos principados e suas estruturas passa a pesar muito mais contra a sua vida. E dentre as ciladas que o diabo propõe por meio de muitos principados e suas estruturas está, Por exemplo, a própria vida natural agradável, próspera e cômoda, materialmente falando, podendo esta condição vir a ser uma das fortes armas usadas pelas trevas contra a vida do cristão. Embora o diabo possa não estar militando diretamente contra a vida de um cristão, ele pode estar militando indiretamente para que o cristão negligencie, por causas das coisas do mundo, o revestir-se de toda a armadura de Deus, ficando este assim fragilizado em relação às ciladas e embates futuros contra a sua vida. Concluindo, gostaríamos de lembrar que também quando as pessoas resistem ao amadurecimento em Cristo, que engloba também o revestir-se de toda a armadura de Deus, elas também não crescem para perceberem e resistirem apropriadamente à realidade que os cerca e que procura afastá-los de Cristo. Somente o Senhor conhece a real estrutura de um cristão, e somente o Senhor sabe o conflito que uma pessoa pode suportar. Por isto, é tão fundamental para o cristão estar atento ao escape que o Senhor proporciona àqueles que nele esperam. Escape ou livramento que as Escrituras de Efésios 6 também ensinam como sendo o revestir-se de toda a armadura de Deus. 1 Coríntios 10, 12 até 15. Aquele, pois, que pensa estar em pé veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Somente em Cristo há a prevenção e provisão apropriada de livramento contra as ciladas das trevas e as oposições de suas estruturas. E é também sobre esta condição central que há em Cristo que um cristão deveria estar consciente e na qual deveria procurar sempre permanecer, pedindo o auxílio do Senhor para que ele o ajude a assim permanecer continuamente até o fim do seu tempo no mundo presente. 1 Pedro 1, 12 até 13. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que, agora, vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Salmos 17, 5 até 9. Os meus passos se afizeram às tuas veredas, os meus pés não resvalarão. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes, inclina-me os ouvidos e acode as minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador dos que à tua destra buscam refúgio dos que se levantam contra eles. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas, dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte. 1 João 5, 5. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus?